Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC, e no episódio de hoje, dia 25 de novembro de 2021, chegando no final do ano, hein, pessoal? No episódio de hoje a gente vai falar sobre Black Friday e as expectativas no mercado de varejo. Falaremos sobre novo aporte do Carlyle no Madeiro, fechamento do Delivery Center e movimentos da CVS lá nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre fintechs, Melius e C6 Bank, e estratégias e resultados. No setor automotivo, comentaremos sobre Ford e verticalização, Volkswagen e nova aquisição, interessante também, estratégica, e Apple entrando no mercado de veículos. Por fim, um IPO, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre Sweet Green e as saladas no mercado americano. E para me acompanhar aqui nessa análise, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia, Renato Aracaki. Fala, Renato.
Fala, Habib. Fala, pessoal. Mais uma semana, espero que todo mundo esteja na expectativa aí do Black Friday, vai ser amanhã, hein? Na verdade, hoje à noite já começa aí as promoções. Comprem com consciência, vou deixar para comentar isso ali na primeira notícia que a gente vai abordar. Bom, fazendo aquele compilado ali de comentários, né, no nosso YouTube, a gente vai pegar aqui, ó, da edição passada, né? Então, o Pedro, ele me convidou para fazer uma palestra no Nikkei Empreendedores do Brasil. Agradeço, né, fortemente aí o grupo, né, por fazer a palestra, por ter bastante gente, por trocar bastante experiência sobre empreendedorismo, negócios, etc. Fico muito, muito feliz, né, lisonjeado ali pelo convite e também pelo presente, né, recebi um presente aqui de vocês aí, eu agradeço também, né, publicamente aqui pelo presente. Ele colocou aqui, Renato, o prazer foi nosso em ter você aqui no NEB, BTC Journal incrível, como sempre, se cobrassem, eu pagaria para ouvir. Fica a dica para a gente, né? Então vamos começar a cobrar aqui esse negócio, né? Estou brincando. Tiago Castro, parabéns BTC, sempre trazendo ótimas análises, sou ouvinte assíduo do programa via podcast e é a primeira vez que estou assistindo via YouTube. Gostaria de ouvir mais sobre uma empresa de tecnologia voltada à aviação civil e militar, a Raytheon, né, Technology Company. Já peguei os financials, já dei uma olhada nessa empresa, está no nosso pipeline, provavelmente semana que vem ele já está dentro da nossa pauta, tá bom, Thiago? Beleza, muito obrigado aí pela sugestão. Vinícius Viveiros, episódio sensacional, acompanhei vocês nos treinamentos do programa de carreira do Amigos Apoli. Então, um abraço aí para o pessoal do Amigos Apoli também. E irei fazer o Excel Plus Business Program em dezembro. Você não vai se arrepender, esse curso é muito bom, só que ele é rápido, hein? Já vou avisando que é o primeiro curso que eu vejo os alunos suando, né, na tela, né? Eu vejo eles suando, assim, porque a gente pega pesado ali, mas a galera aprende, né? Porque a galera é muito boa, né? Estou estagiando hoje na área de novos negócios do banco ABC Brasil, um belo banco. Aliás, né, já fiz algumas transações com eles, né? Que recentemente divulgou ótimos resultados. Vocês poderiam fazer uma análise do ABC no próximo journal? Vinícius, vamos fazer, não nesse aqui, mas no próximo também já está ali na nossa pauta, né? Então não perca da semana que vem. Tarcísio, óbvio, né? Esse aí vai ser convidado aí para nossa festa de final de ano, né? BTC Journal, parabéns, apanhando as notícias e análises excelentes como de costumes. Até o próximo programa. Obrigado, Tarcísio, pela gentileza, como sempre. E o Robson Reis aqui, ó, melhor escola de negócios. Parabéns pelo trabalho, Renato. Obrigado, Robson Reis. E você que queira, eventualmente, comentar as notícias, trazer sugestões sobre notícias e empresas que a gente comente nos próximos episódios, não deixe de fazer comentário ali no nosso site, ali na nossa página no YouTube, tá bom? Beleza. E essa semana, é a semana do Black Friday, a gente está com diversas promoções ali no nosso site, diversos cursos estão abertos, tanto os cursos EAD, quanto os cursos virtuais, live, que a gente tem, né? Então, GBP, SFP, Price, tanto para alunos e ex-alunos, né? E para o público em geral que queira ser nossos alunos atuais. Então, a gente está fazendo segmentação de promoção de Black Friday para todo mundo, né? Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br para você conseguir usufruir aí das promoções que a gente está fazendo de Black Friday. E, Habib, vamos para cima aí.
Pois é, tem bastante notícia, só alguns recados antes, né? Então, você que se interessa em conhecer mais sobre business, sabe que aqui, né, no BTC Journal, dentro do podcast, no YouTube, seja onde você esteja vendo, é só um pedacinho do que a gente fornece de conhecimento, de experiências de ensino, de casos, né, de trabalhos em cima de estratégia, finanças, marketing, soft skills, etc., que são trabalhados muito fortemente nos cursos. Então, se você gosta do conteúdo aqui, quer se aprofundar, quer entender de verdade, aproveita que a gente está com algumas promoções bem legais. O link está na descrição para você acompanhar lá o nosso site e se inscrever para as turmas de 2022. Né? Queria mandar um abraço também para o João Sabino, do iFood, que acompanha a gente bastante, é um amigo, um parceiro que está lá no iFood atuando com vários projetos, e tem um deles que vai entrar também na pauta da semana que vem, né? Falando sobre estratégia nesse mercado voltado para benefícios, né? Então, se você acompanha aí já essa movimentação, sabe que teve novidade aí essa semana, a gente vai comentar na semana que vem também. Então, Renato, vou anotar para a pauta da próxima semana. Eu estou aqui com a minha camiseta da nossa parceira Insider Store, né? Porque eu uso bastante mesmo, porque eu já coloquei boa parte do meu armário com essa camiseta. Não está monocromática, porque eles têm várias opções de cores, né? Mas uma vestimenta muito interessante, porque é anti-odor. Não precisa passar, né? Muito fácil, durável, né? E também, né, eles estão com promoções bem interessantes de Black Friday, tá? Você pode acompanhar aqui no, na descrição também o link para a Insider Store, né? Um produto que eu particularmente gosto bastante são as cuecas Tech, né? Que são bastante confortáveis e duráveis, hein, pessoal? Então já uso faz bastante tempo e realmente dura muito bem. Né? E a gente, você, né, que está aqui acompanhando, a gente tem um benefício, né? 15% de desconto além das promoções da Black Friday, tá? É só colocar o cupom BTC15, tá? Então dá uma olhada na descrição aqui do episódio para acompanhar esse desconto. E aí, acho que a gente já pode começar agora com as notícias, né, Renato? Então, vamos lá para a primeira notícia aqui do nosso episódio, falando sobre justamente Black Friday. Então, eu peguei aqui do Valor Econômico. Pesquisa: 32% vão comprar na Black Friday, mesmo que isso gere dívida. Que beleza, hein, Renato? A gente tem alguns dados interessantes para compartilhar com o pessoal. Então, vamos lá.
Beleza. Bom, essa semana eu venho comentando ali nos treinamentos que eu faço, tanto na parte de in-company quanto nos treinamentos abertos, sobre o famoso e-commerce, né? O e-commerce é o famoso Black Friday. Black Friday é uma data interessante aí para o varejo, para você conseguir desovar alguns estoques antigos e eventualmente usar estratégias de aquisição de novos clientes, né? Então, são sempre datas importantes para você aumentar a base de clientes, para você conseguir eventualmente ter uma perenidade e uma base um pouco mais alta. Né, pós Black Friday, de clientes que você consegue fazer vendas recorrentes com margem melhor. Né? Basicamente, essa é a estratégia. Como a gente sabe que a situação no mundo e no Brasil está bem ruim, né, no Brasil, principalmente na parte de economia, a princípio, eles estão projetando que esse Black Friday, em termos nominais, vai ser o maior da história. Eles estão projetando aqui quase 4 bilhões aí em vendas só no, no, na data específica. Só que, em termos, se a gente colocar inflação, né, em termos reais, vai ser 6,5% menor aí do que os últimos anos, né, que foi o pico aí de venda. Então, a princípio, em termos nominais, vai ser o maior, mas se a gente colocar inflação aí, a gente vai ter uma quedinha aí, né, no potencial aí do nosso Black Friday. Mas as empresas, elas estão bastante esperançosas. O terceiro trimestre para o varejo não foi muito bom. A gente viu aí a queda de resultados aí da Magazine Luiza, Via, Lojas Americanas, etc. Vamos ver aí se agora esse quarto trimestre com Black Friday consegue dar uma impulsionada. A pesquisa mostra que as preferências aí do público, né? Primeiro, roupas, né, que tem até um ticket médio menor, dependendo da roupa que você vai comprar, né? Aliás, né, voltando, né, que tem gente que só gosta de ver as notícias, não pega a parte inicial, né? Não deixa de entrar no site da Insider Store, hein? Né, entra no site da Insider Store, que tem bastante coisa lá mesmo, eu já vi, né? E estou esperando lá que eu vou renovar meu estoque aí de camisetas pretas, que eu adoro camiseta preta, né? Então, ó, aí a primeira coisa são roupas, depois eletrônicos, calçados e celulares, né? Então, essas três categorias, quem atua em varejo, vai provavelmente ver um grande crescimento aí na data, né? Começa hoje à noite, né, as promoções, e aí geralmente passa o final de semana inteiro, na sexta-feira, onde tem as promoções mais fortes, e aí segunda-feira, como todo mundo sabe, né, o pessoal usa lá o Cyber Monday, né, para fazer as promoções só virtuais, mas atualmente, como tá um pega para capar e por resultado, vai todo mundo fazer Cyber Week, etc, né? Então a gente vai ver promoção aí até pelo menos mais umas 2 semanas, né? Então é importante, acho que é uma data para o varejo muito importante. Todo mundo coloca bastante esperança de girar bastante estoque, isso é legal. Vamos ver se os resultados vão ser bons. E para o consumidor final é ótimo, porque você consegue adquirir vários produtos com um custo mais baixo. Eu, por exemplo, faço estoque do ano, né? Tava até comentando com o Habib, que eu já fiz meu estoque aqui de sabão, em pó, sabão líquido, coisas para limpezas de casa, limpezas pessoais, etc., que não está na prioridade aí do pessoal, mas que geralmente tem um preço muito mais baixo. Agora eu sempre faço um estoquinho. E aí, Habib, o que que você vai fazer de estoque aí no Black Friday?
Pois é, Renato, depois de casamento, férias, lua de mel, vou te falar que tá difícil, sabe? Quando o pessoal de mercado financeiro fala, putz, eu tô sem liquidez. Pois é, a situação chegou para mim também. Mas vamos ver, às vezes tem alguma coisa interessante, né? Eu lembro que você falou do papel higiênico no ano passado, né? Que era uma promoção muito boa. Ainda tá valendo isso aí, não?
Olha, papel higiênico, infelizmente, aquela minha métrica de abaixo de R$ 1 por rolo, mete bala que você pode fazer o estoque. Eu fiz um grande estoque, né, no Black Friday de 2019, que foi ótimo, porque 2020, né, teve aquele boom ali de papel higiênico lá e eu estava bem abastecido. Legal, né? E parece que esse ano ainda não entraram as promoções. Eu ainda não vi nenhuma promoção com papel higiênico abaixo aí de R$ 1 por rolo. Vamos ver aí se amanhã, né, vai acontecer aí, porque senão meu estoque está baixando.
Pois é, então fica a dica aí, pessoal. Se você atua numa das empresas produtoras de papel higiênico, já lança aí a dica para o pessoal, hein? Então vamos lá, vamos para a próxima. A gente falou, enfim, de Black Friday, que afeta bastante o varejo. Então vamos começar aqui falando de algumas empresas do setor de varejo, né? E essa daqui eu queria falar, Renato, porque essa já me mandaram, né? O pessoal já veio me encher o saco, porque é uma empresa que a gente aborda bastante aqui em aula, que é o Madeiro, né, pessoal? Então vamos lá, Neofeed, sem IPO. Carlyle amplia fatia no Madeiro com cheque de 300 milhões de reais. Renato, mais um aporte, né? Isso quer dizer que o Madeiro deve estar muito bem, imagino.
Pois é, vamos lá, né? Bom, basicamente, o Madeiro é aquele negócio que a gente já vem acompanhando há muito tempo e a gente sabe que o Madeiro não está bem. Ah, então teve lá aquele relatório da PwC falando sobre o problema de liquidez, nem vou entrar muito no detalhe, porque em edições passadas a gente já falou sobre isso. Legal. E aí eles vieram com um prospecto, né, para fazer uma abertura de capital. E aí os alunos mesmo me perguntaram, assim, e aí, Aracá, o negócio não estava mal e agora vai fazer abertura de capital? Eu falei, olha, vai precisar convencer muito bem aí os investidores, né, que é um bom negócio, porque os financeiros são todos ruins, péssimos, aliás, né? E aí o que provavelmente deve ter acontecido é que eles fizeram um roadshow para tentar mostrar ali, né, os financials aí para o mercado e aí ninguém achou que o negócio fazia sentido, né? Aí o que aconteceu? O próprio sócio fundador, né, que é o Drewski, começou a ter muita dificuldade. E aí ele falou assim: e agora? O que que eu faço? Né? Aí tinham duas escolhas, né? Estamos vendo a estratégia com o Carlyle. Ou a gente faz esse IPO com um valuation muito mais baixo, beleza? Aí é o jeito, né? Só que o mercado de capitais aqui no Brasil está meio ruim para esse tipo de operação. Ou eventualmente a gente entra numa recuperação judicial, né? Porque eles estão ali tentando se proteger ali para falta de dinheiro aí para honrar os compromissos de curto prazo. Legal. Aí, dentro dessas duas situações, né? IPO parece que não saiu, eles não querem baixar o preço, e entrar numa recuperação judicial também prejudica, né, a imagem aí do negócio. A princípio, o Carlyle, ele vai dobrar a aposta, né? Então, ele já tinha injetado 700 milhões em 2019, entrou como sócio do negócio, e agora está injetando mais 300 milhões. Legal. Aí, como você falou, né, Habib, você está sem liquidez, né? Madeiro está muito mais sem liquidez do que você, né? Só que essa notícia é uma notícia interessante, por quê? Né? Primeiro que eu já esperava, né? Quem tem aula comigo sabe que eu falei, olha, eu acho muito difícil. Mesmo porque a expectativa de abertura de capital deles, né, de valuation, era em torno de 3 bilhões e pouco. 3 bilhões e pouco, 4 bilhões, legal, né? Que foi mais ou menos o mesmo valor que o Carlyle, né? O mesmo valuation que o Carlyle foi lá e injetou dinheiro lá em 2019. Perfeito. Aí saiu essa notícia, beleza, o Carlyle, para mim tranquilo. Eu falei assim: quanto será que o Carlyle pegou de participação, né, nesses 300 milhões em que valuation? Tá? Aí eu dei uma olhada, aí a notícia fala que ele, né, o Drewski teve que abrir mão lá de 2 milhões, 246 mil ações e vendeu isso pro Carlyle, mas continua sendo controlador. Aí eu entrei no prospecto para dar uma olhada, né, quanto que isso representava em percentual. Se eu fiz as contas bem feitas, né, representa mais ou menos 7%. Legal. 7%, né, com 300 milhões, dá mais ou menos um valor de 4,2 bilhões de reais. Só que aí eu começo a me questionar. Se minhas contas estão certas, quer dizer que o Carlyle colocou 700 milhões em 2019, quando a empresa estava crescendo, ou pelo menos com grande perspectiva de crescimento, num valor de 3 bilhões. Legal. Agora que a empresa está uma desgraça total, então os financials deteriorados, endividado até a tampa, está quase 1 bilhão de dívida líquida o negócio, né? Ou seja, sofrendo bastante ali para sobreviver, dando prejuízo, ou seja, muito pior. Do que estava em 2019, ele vai lá, aporta mais 300 milhões num valuation maior do que ele tinha aportado lá atrás. Não deveria ser o contrário? Né? Ele não deveria falar assim: ó, agora, se você não tem nenhuma situação melhor, eu vou aportar no. Ah, você está desesperado, Dulce, que eu vou aportar num valuation menor. Caso contrário, a empresa vai quebrar. Beleza. Só que aconteceu o contrário, né? Então parece que o Dulce foi lá, ele que estava lá com a faca e o dente na negociação, né? O Habib manja bastante disso, alguém deve ter assessorado ele muito bem na negociação. E aí fez o cara lá injetar dinheiro na empresa, que está muito pior do que em 2019, num valuation maior. Se as minhas contas estão certas, foi isso que aconteceu. E se for isso que aconteceu de fato, eu não consigo entender a estratégia que o Carlai está colocando. Ah, então assim, vamos ver algumas cenas dos próximos capítulos? Eu vou dar uma pesquisada melhor ali nos documentos para saber. Se for diferente do que eu estou pensando, eu venho aqui no Journal e me corrijo. Caso contrário, eu não entendi essa estratégia do Carlai. Dobrou a aposta num valuation maior numa empresa que está muito pior do que quando ela injetou dinheiro. Não faz sentido nenhum.
Pois é, Renato, eu também achei muito estranho, porque eu tendo a desconfiar que uma empresa grande como o Carlyle, com pessoas extremamente preparadas, tenha negociado tão mal assim, sem algo por trás que eu não esteja sabendo, né? Não sei se tem alguma expectativa realmente realizar um IPO para frente, o pessoal está realmente comprado no Brasil e 2022 vai ser o ano do IPO do Madeiro e eles vão conseguir recuperar esse investimento. Não sei. Né? Vamos esperar um pouquinho, né? Mas esses 300 milhões vão dar um respiro, né? Mas talvez não por tanto tempo assim, porque o Madeiro ainda continua com um grande problema na sua estrutura de passivos, né? Então vamos acompanhar, né? Porque realmente a situação não está fácil, mas, né, já conseguiram mais um respiro com o seu papai Private Equity. Bom, vamos seguir para a próxima aqui. Próxima notícia é do Brasil Journal. Shoppings tiram a delivery center da tomada. Renato, essa foi uma tentativa aí dentro de grandes grupos, né, de shoppings, e aí eu queria que você esclarecesse um pouquinho, né, o que que aconteceu aí para o pessoal desligar essa iniciativa que parecia tão disruptiva.
Beleza, vamos lá. Essa história do Delivery Center, eu até tenho, né, algumas informações de bastidores, né? Porque eu lembro que lá em 2017, 2018, vieram me apresentar o projeto, até porque eu era um dos gestores ali de uma empresa de varejo, e aí para entender se a gente queria entrar no projeto, etc., ali como uma das empresas parceiras. Basicamente, o Delivery Center, ele foi criado, né, para ser uma prestadora de serviço para os lojistas de shopping center, né? Tanto é que a Multiplan, BR Mall são sócios aí dessa operação. Outback também, e tem fundo por trás. Legal, né? Aí eles me apresentaram o negócio fazendo o seguinte: ah, agora o shopping center precisa se reinventar, beleza? Então agora vai ter uma operação delivery center, que a gente vai prestar um serviço ali para os lojistas, né? De conseguirem ter uma operação para entregar as coisas para o cliente. Né, na casa dele, conveniência, e também para o cliente, né, que é o cliente que vai para o shopping, ele também vai ter uma conveniência que ele pode comprar ali na loja e eventualmente receber em casa. Olha que legal, né? Então, é aquele negócio, né? Ah, vamos fazer toda a parte digital, com inovações disruptivas, né, com, né, escalabilidade, empresa exponencial, etc. Aí lá em 2017, 2018, eu não me lembro muito bem, eu recebi um dos executivos dessa empresa e eles foram me mostrando mais ou menos a ideia do negócio, né? Perfeito. Eu fiz alguns questionamentos na época que não foram respondidos, e aí até por isso a gente não entrou muito no projeto. Qual que era o primeiro? Né? O primeiro é o seguinte, né? Eu não fui com essas palavras, né? Mas eu falei o seguinte: vocês estão criando uma operação, né, que vai dar uma conveniência super grande ali para o cliente, mas vai diminuir o fluxo, né? Ou seja, tende, né? Se der muito certo esse negócio, o cliente vai precisar ir mais para o shopping center. Mas o shopping center, ele depende de fluxo de pessoas, né? Porque o negócio não é virtual, né? O negócio tem um real estate ali, né? E tem um monte de loja física ali, né? Falei assim: será que isso daí não é um negócio que vai contra, né, um fator crítico de sucesso para o modelo de negócio, que é atrair pessoas para dentro do shopping center, né? Não, é que você não está vendo os benefícios cruzados aí dentro do ecossistema. E começa aquele monte de buzzword, né? Eu devo ser um cara muito velho mesmo, né? Porque eu, de fato, não estou conseguindo ver muita sinergia, né? Aí eu falei: e outra, né? Vocês falam que vocês vão dar conveniência para o lojista. Mas assim, que tipo de lojista vocês estão achando que vocês vão dar conveniência? Porque, assim, por exemplo, né, na empresa que eu trabalhava, a gente já tinha uma operação de e-commerce e já tinha todos os contratos ali de delivery lá com as empresas, no caso, Log, né? Log e todas as outras transportadoras, né? Então, esse é um ponto, né? Então, eu já tenho esse serviço, né? Quem tem e-commerce, eventualmente, já tem um serviço contratado. Beleza, né? Se for um pequenininho, até acho que faz sentido, né? Aí, beleza, pode usar o delivery center. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? É, os restaurantes já tem lá, né? iFood, Rappi, Uber Eats, toda essa operação ali já para fazer toda a parte de logística. Perfeito. Aí eu perguntei para eles, eu falei assim, então vocês vão ser concorrentes de todas essas empresas de logística, né? Que tem aí, que vão crescendo, né? Vai ser concorrente da Log, por exemplo, né? Ou do iFood, né? Da Rappi. Será que faz sentido um negócio desse? Não, é que você não tá vendo, né? A sinergia do ecossistema, tal, não sei o quê. Então tá bom, beleza. Eu não acho que o negócio faça sentido em termos de modelo de negócio, muito menos, né, na parte de competição, etc. Né? É um negócio que depende muito de escala. Tá? Vamos ver aí quanto de dinheiro vocês vão precisar aí colocar para ter a escala necessária para fazer essa operação dar certo, mas eu acho que não tem coerência no modelo de negócio. Enfim, isso foi 2017 e 2018. Legal. Aí eu fui vendo o negócio crescendo, né? Falei, ah, acho que eu sou velho mesmo, né? Acho que eu não vi o negócio, tô vendo aí um monte de posto, né? Eu já tinha uns 100. 40 centrais de entrega, né? Todo o shopping que eu ia lá da Multiplan, da BR Malls, tinha lá um negocinho da Delivery Center, né? Pô, o negócio deve estar dando certo, né? Tá crescendo bastante. Aí veio essa notícia, né? Essa semana, né? Fazia, vamos parar de queimar dinheiro. Eles queimaram 180 milhões de reais, galera, nessa operação. Aí sabe a coisa mais interessante? Nessa notícia, ela me mostra como que foram os resultados de 2020, né? Da Delivery Center. Foi assim, ó. Eles tiveram um prejuízo de 107 milhões de reais. Legal. Aí sabe qual foi a receita, pessoal? A receita ano passado do negócio foi 7 milhões. 7 milhões de receita com 107 milhões de prejuízo. É óbvio que é o investidor, né, o sócio do negócio, fala assim, cara, vamos, stop loss, né? Vamos fazer um stop loss aqui. Não deu certo, beleza, né, disruptivo, etc. Fez a disrupção do nosso caixa. Chega, né? E vamos agora pensar em novos negócios, que fazem muito mais sentido para o modelo de negócio. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Acho interessante isso, porque tem gente que, quando analisa o modelo de negócio, já consegue. Pela nossa estratégia, a BTC, no nosso curso Strategy and Finance Program, a primeira disciplina é análise de modelo de negócio. Tá? E aí a gente até usa alguns exemplos, né, para você falar assim: ó, analisando o modelo de negócio, a gente já sabe que não faz sentido. Legal. E aí, se você já sabe que não faz sentido, você não toma uma decisão e não queima tanto esforço de recurso humano, tecnológico, etc., e de dinheiro, né? 180 milhões e mais de 5 anos desperdiçado, galera. Né? Porque não fez uma análise crítica do modelo de negócio para saber que esse negócio não ia dar certo. Enfim, né? Fica como um case aí para erros semelhantes não acontecerem no futuro.
Pois é, por isso que é muito importante a gente trabalhar casos de insucesso, né, Renato, para a gente saber os erros que já foram cometidos, porque isso acontece, né? Analisar um modelo de negócio não é tão simples assim. A gente tem uma série de variáveis aí e, enfim, mudanças contextuais, sistêmicas, né, em todos os países, governamentais, tal, que acabam influenciando. Então, é importante a gente ter esse discernimento e tentar observar alguns casos passados de sucesso e de insucesso, né? Bom, vamos seguir para a última notícia aqui de varejo, né? Peguei também do Brasil Journal. CVS fecha 10% das lojas e foca em ampliar serviços. Né, Renato, para quem busca aí o volume a todo custo, né, parece uma highlight bem ruim aqui, mas acho que não é exatamente essa impressão que passa essa estratégia da CVS, né? Como é que você vê?
Pois é, e é engraçado para você ver a escala da CVS, né? A CVS ela tem 9 mil pontos, 9 mil. Então ela vai fechar 900. Aí você fala assim, vai fechar 900. Você fala assim, caramba, meu, a empresa vai fechar. Não, é 10% dos pontos que ela tem. Né? Então, assim, capilaridade absurda. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, principalmente, o conceito de farmácia é um pouco diferente do conceito de farmácia aqui no Brasil, né? Então, vende de tudo, vende até cigarro lá dentro, né? Eu falo que a coisa mais difícil que tem para se encontrar numa CVS é remédio, né? Você tem comida, papelaria, roupa, né? Cigarro, né? Só não tem remédio, né? Então, Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, né? A gente sabe que o e-commerce, ele trouxe e traz ainda, né, uma diferença em termos de estratégia e uns benefícios quando você faz a estratégia integrada entre ponto físico e ponto digital, é diferente, né? Onde você consegue ganhar bastante escalabilidade. O que a CBS identificou, principalmente com pandemia, é que a parte de serviços nos seus pontos de venda, eles foram extremamente importantes para fazer aqueles exames rápidos, né? Para você saber se você tem Covid ou não, etc. Aí começaram, né, a fazer teste de glicemia, um monte de testes feitos ali nos pontos de venda por causa da capilaridade gigantesca, né? E serviço é uma coisa que dá muito dinheiro, né? Então, a margem de serviço geralmente é muito alta. Então, o que a CVS, ela pensou? Ela falou assim, bom, dado que a gente tem um aumento de demanda de serviço nos nossos pontos de venda, beleza, né? E o e-commerce, ele está crescendo bastante na parte de varejo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eles redefiniram a estratégia ali de canais, eles vão pegar, vão diminuir a quantidade de lojas, vão segmentar esses pontos de venda fazendo farmácias que vendem produtos, especificamente, né? E aquelas farmácias que têm mais, né, foco ali na parte de serviço. Vai ter, obviamente, produto, mas também vai ter centros médicos para fazer aqueles exames rápidos, etc. Perfeito. E a capilaridade dos pontos que eles vão fechar, eles vão tentar fazer entregas via e-commerce, que vai ter, obviamente, né, um custo mais baixo do que você manter um ponto físico ali, né, com custo fixo alto. Perfeito. Então, foi basicamente isso que eles colocaram ali como plano, né, de expansão do negócio. Eles diminuem o ponto de venda, né, a capilaridade eles vão fazer, vão entregar via e-commerce. Nos pontos que eles acreditam que tem bastante volume, eles vão manter a parte de produtos. E agora eles vão fazer a segmentação para algumas lojas, vão transformar algumas lojas em centros clínicos. Isso é interessante. E não é a única empresa nos Estados Unidos que está fazendo esse movimento. O Walgreens, que é o principal concorrente da CVS, já está fazendo essa operação, né, desde meio de 2020. Ah, então, ela comprou algumas empresas, comprou a Village MD, por 5,2 bilhões, Walgreens, ano passado, e começou a expandir bastante a sua rede de clínicas e equipe médica própria. Olha que interessante. Mercado ali indo para a parte de serviço muito forte. E também comprou uma empresa chamada CareCentrix, de plano de saúde. Então, todas essas farmácias estão começando a aumentar, expandir, né, o seu portfólio para a parte de saúde, propriamente dita, né? Dando lá verticalizada para trás, para frente, e tentando entrar em segmentos que ela não atuava antes, porque ela tem a grande vantagem de ter uma capilaridade gigantesca, e agora o e-commerce também ajuda a criar outras estratégias no que a gente chama de omnichannel. Muito interessante, vamos acompanhar bastante essa evolução, porque se der certo, né, vai ser um case muito interessante, tanto para as aulas de estratégia quanto para as aulas de marketing.
Exato, e também um case, eventualmente, para esse mercado dentro do Brasil, né? Vamos acompanhar, ver como que isso poderia se expandir aqui também, apesar de alguns limites regulatórios, né? Bom, vamos lá, seguir agora para o próximo bloco, Renato. A gente vai falar de fintechs, né? E a primeira empresa que a gente vai falar aqui de fintechs não é uma fintech, mas está virando uma fintech. Vamos acompanhar esse movimento aqui. Esse daqui é do Neofeed. Melius dá primeiro passo para entrar em serviços financeiros. Você gosta bastante da Melius, a gente já falou aqui, Renato, sobre a Melius, o modelo, IPO, etc. Enfim, vamos entender um pouquinho essa estratégia, né, de entrar num mercado razoavelmente diferente daquele que alavancou ela no IPO.
Perfeito. Particularmente, eu gosto bastante de empresa que entrega as coisas que ela promete. Ah, então, assim, quando fala assim, ó, a gente tem uma estratégia, é isso que a gente vai fazer, beleza. E aí você vai vendo no tempo esse negócio sendo construído. É que nem a Microsoft. Como a gente gosta bastante da Microsoft, e agora empresa mais valiosa, tal, beleza. A gente, né, na entrada do Natela, ele criou lá uma estratégia que ele falou assim, ó, vai ser isso que a gente vai fazer. E aqui na BTC, a gente vem acompanhando essa estratégia desde então, e a gente está vendo que ele está entregando e está dando resultado, tá? E a gente eu particularmente não acho ruim uma empresa mudar de estratégia. Mas uma vez que ela definiu uma estratégia, executá-la bem feito, né, traz uma disciplina operacional e, eventualmente, se bem implementado, o negócio traz resultados. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né? Porque eu quero justificar isso da Melius, né? A Melius, ela fez uma abertura de capital, e uma bela abertura de capital, aliás, né? Prometendo que eles iam ampliar bastante essa parte de cashback, que é o carro-chefe do negócio, mas que eles iam focar bastante na implementação de iniciativas para começar a entrar no mercado financeiro, né? Se tornando uma fintech. Beleza. Desde então, desde a abertura de capital, é o que a gente vem vendo, na Melius, né? Então a Melius ela comprou a Picodi para potencializar a internacionalização do modelo de cashback deles, tal, de leads, etc. Bacana, beleza, fez uma aquisição e começou a criar várias ações internas para começar a criar produtos financeiros. Até porque o cashback ele tem aquela coisa, né, do ciclo de conversão de caixa invertido, e aí você consegue eventualmente trabalhar com produtos financeiros. Então, eles já estão fazendo, e a gente já abordou isso aqui no BTC Journal, né? Eles estão fazendo cartão de crédito próprio deles, antes era junto com o Banco Pan, e aí eles estão desligando essa operação para fazer o cartão próprio. Isso é importante. Por quê? Porque aí agora toda a parte de receita dividida com o Banco Pan agora fica para eles. Isso é bom. E é basicamente o playbook que o Nubank utilizou, né, alguns anos atrás, né? Começa o cartão de crédito, começa a ter as contas ativas, aí depois começa a ter lá, né, com esse volume, né, uma conta digital, produtos financeiros, fintech, banco, IPO, maior empresa, né? Tentando buscar aí um valuation para ser a maior instituição em termos de valuation do Brasil. Esse é o caso do Nubank, né? Mas ó, a Melius, a princípio, ela está usando o mesmo playbook. Tá? Isso é importante. Então, ó, já começou, né, a cadastrar os clientes para esse novo cartão deles. Ele já tem uma base de mais ou menos 7 milhões do cartão co-branded lá com o Banco Pan. Se eles conseguirem migrar, né, esse negócio já começa com uma base relevante para o próprio cartão de crédito. Interessante. Tá? Eles já criaram um FIDIC, olha que fantástico, a Capitalis, que a gente analisou aqui, né, a abertura de capital deles, né, o prospecto, já fizeram um FIDIC, olha que bacana, então já tem lá um fundo, né, estruturado ali para conseguir ter o funding necessário para fazer as operações de crédito, né? E aí vem crescendo bastante ali em termos de resultado também. Então, em termos de receita, eu peguei os primeiros 9 meses, a empresa passou de 25 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado para 58, né? Só que como ela fez muito investimento e muita aquisição, ela está tendo custos, né, e despesas adicionais. E aí ela foi de um lucro, né, acumulado de 4 milhões e 700 nos primeiros 9 meses do ano passado por um prejuízo de 9 milhões. Ah, desculpa, isso daqui é só o terceiro trimestre, né? Então, no trimestre eles tiveram um prejuízo de quase 3 milhões. Legal. Então, a empresa tem prejuízo? Tá, mas o prejuízo ainda está bem minimamente controlado. Uma coisa que eu gosto bastante é que esse modelo de cashback, o modelo estruturado da Melius, ele tem ciclo de conversão de caixa invertido, né? E se você conseguir ter conta corrente, aí é melhor dos mundos, porque aí você vai ter aqueles depósitos à vista, que aí vão fazer o fluxo de caixa operacional do negócio ser sempre positivo. Ah, então é ótimo, né? Eu gosto bastante dessa estratégia da Melius. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 9 meses eles tiveram um prejuízo de 7 milhões 222. Legal. Mas eles queimaram de caixa só 244 mil. Ah, então é pouco. Né? Dentre, obviamente, o prejuízo que eles tiveram. Obviamente piorou, porque ano passado eles tiveram um lucro acumulado nos primeiros 9 meses de 23 milhões, com, né, um ciclo ali, uma geração de caixa de 23.300. Legal, então piorou? Piorou, mas a empresa está crescendo, né? Então são as dores do crescimento. O bom é que você vai fazendo esses investimentos para fintech, a princípio o caixa não vai ser um problema se tudo der certo. Como eles acabaram de fazer um follow-on, eles estão com caixa gordo. Então, assim, risco de dar algum problema na operação da Melius, eu não vejo no curto e no médio prazo. Então, é acompanhar a disciplina operacional do negócio para ver se eles vão construindo as bases para virar uma fintech. E se virar uma fintech, eu acredito que seja a melhor empresa em termos de estrutura operacional para conseguir competir nesse mercado, tanto na parte de cashback quanto na parte de serviços financeiros. Vamos acompanhar. Um abraço para a Luciana da turma 92, que pediu para eu fazer essa análise aqui nesse join.
Pois é, muito bom. E é um momento adequado, né, para fazer esse tipo de expansão logo após o follow-on, né, com uma sobra interessante de caixa e uma empresa, como o Renato comentou, né, que pelo modelo de negócio, inerente ao modelo de negócio, né, já tem um pouco mais de alívio de caixa, apesar do prejuízo, né? Então ela teve esse problema de resultado esse ano, né? Mas eu também concordo aí que tem um pouco aí das dores do crescimento, porque está entrando no mercado um pouco diferente. Vamos acompanhar. Agora, falando de outra empresa já nascitura do mercado de fintechs aí, peguei também do Neofeed, C6 Bank atrai ex-bancários e ataca cidades que estão perdendo agências. Renato, aqui o C6 está partindo para uma estratégia de distribuição que não é comum aos bancos digitais, vamos dizer assim, mas é comum a outros mercados dentro do setor financeiro. Vamos lá, o que que está acontecendo com o C6 Bank?
Muito bom, vamos lá. A gente está passando por um momento onde o mundo digital ele está atacando vários segmentos e o setor financeiro não é diferente, setor bancário de uma forma geral. Perfeito. Quantidade de agências, ele vem caindo bastante, né, nesses últimos anos. Tem até uma pesquisa aqui que mostra que de 2016 até hoje, 22% foi a queda, né, no número de agências aqui do Brasil. Né, atualmente está em 18 mil, mais ou menos. Né? Legal. Por quê? Porque teve muita aquisição, fusão, etc. Hoje, o banco público, o banco privado, a gente tem três, né? Bradesco, o Itaúzão e o Santander. Né? Então, são os três aí. Então, compraram todo mundo. Como tem muita sobreposição de agência, aí é natural, obviamente, que você vai ganhando sinergia, fechando aí algumas agências que são muito próximas entre si. Perfeito, legal. Lembrando que a agência nada mais é do que um canal, né? Um canal de distribuição. Então, você atinge o cliente de uma forma mais eficiente com agências físicas, que era o modelo tradicional dos bancos. Os bancos digitais trouxeram, né, uma alternativa a essa expansão para o mundo físico, obviamente por causa da evolução tecnológica. Então, a gente vê lá no Nubank que não tem agência e um monte de outras empresas que não tem agência. Perfeito, legal. O C6, o que ele faz? Ele é um banco digital também, né? Vem crescendo bastante na parte do B2C, né? Que é o banco para a gente, né? Consumidor final. Só que tem um problema, né? Qual que é o problema? A agência, ela também é muito eficiente para você conseguir atender B2B, ou seja, as empresas. E aí, conforme você vai diminuindo a quantidade de agências, obviamente você vai tendo uma eficiência menor em termos de captura, né? De novos clientes B2B, né? Em algumas cidades que vão ficando desabastecidas. Então, por exemplo, eles colocam até um exemplo aqui em Vinhedo, né? Que tinha 14 agências na cidade inteira, caiu para 10, e aí, obviamente, você tem menos, né, capilaridade para conseguir tentar captar novos clientes B2B. Perfeito. Aí, o que está acontecendo? O C6, ele fala que está acontecendo um negócio muito interessante no setor financeiro aqui no Brasil. As agências estão fechando, ou seja, as pessoas que trabalhavam nessa agência estão ficando desempregadas. O que elas estão fazendo? A princípio, né, ao invés de tentar mudar de setor, elas estão abrindo empresas, né, que vão representar os bancos digitais, né, para conseguir chegar nos clientes de uma forma mais efetiva. Né? Que é o quê? É você ir lá e falar assim: ó, sou o representante aqui do C6. Legal. Então eu vou lá, marco uma visita lá para uma empresa e falo assim: ó, o C6 tem esse produto, tem a maquininha, tem a conta corrente, etc. Você quer? Ó, eu posso te ajudar aqui, ou seja, ser um assessor, né, para vender os produtos C6 Bank para as empresas. Olha que fantástico, né? Então, esse tipo de correspondência, né, os correspondentes regionais, eles são uma alternativa, né, com uma característica de asset light às agências, né, que às agências físicas. Então, é interessante porque a gente viu que em vários setores isso aconteceu. A Stone cresceu rapidamente, né, com a capilaridade comercial usando essa estratégia. Né? Sem precisar ter as agências para ficar aí lá atendendo as empresas, você cria lá, né, uma rede de empresas menores que vão ser representantes comerciais do seu banco digital e eles vão distribuindo esse negócio para o mercado e aí eles ganham rebate, obviamente, né, uma comissão aí por transação realizada. É interessante isso, né? Porque é como se fosse, né, fazendo similaridade, modelo de franquia. Por que é um modelo de franquia? Vamos imaginar o C6, né, como se fosse o franqueador. E aí ele dá, né, a representação dos produtos financeiros para um agente ali da cidade de Vinhedo, por exemplo. E aí tudo que ele conseguir vender, ele ganha um rebatezinho em cima desses produtos. E aí, obviamente, você pode ter exclusividade ou não. A gente vê esses PJtinhas, né, regionais como se fossem franquias, né? E aí eles conseguem fazer toda essa parte de distribuição de uma forma mais eficiente do que o C6 ir lá ou na parte digital tentar pegar o lead, né, por marketing digital, etc. E, eventualmente, né, não tem a necessidade de abrir uma agência ali para tentar ter um atendimento mais próximo. Então, você distribui aí todos os seus produtos usando, obviamente, essas empresas. É basicamente a mesma estratégia do assessor financeiro da XP, né? Então, assessor financeiro da XP, ele tem uma capilaridade gigantesca, é como se fosse um modelo de venda direta, e aí fica lá a XP ali coordenando, né, a distribuição aí dos produtos aí dentro do mercado. Então, é um modelo muito interessante que o C6 está implementando. Ele não é o único, um monte de startup, né, fintech está fazendo exatamente esse mesmo modelo. É um modelo alternativo à agência física que tem uma capilaridade muito boa, asset light, e que eventualmente você consegue distribuir margem ali para você ter ali essas pequenas empresas de distribuição, que são os emissários aí regionais. Vamos ver como que essas empresas vão crescendo. E vamos ver como que os bancos digitais vão utilizando esses canais como estratégia de crescimento.
Pois é, sabe uma coisa interessante, Renato, que isso traz, né? O quão importante é a agência física na captura de clientes, né? Isso realmente faz muita diferença até hoje. E aí está diminuindo, claro, por vários motivos. Porém, mostra, e o C6 acho que está mostrando isso, e a gente vai observar os resultados, eu acredito que vão ser bons aqui, que não apenas os canais digitais, né, de performance, de conteúdos em redes sociais, etc., conseguem substituir o canal físico, né? Então, uma estratégia de venda direta ou uma franquia adaptada acaba fazendo essa complementaridade, né, dada a importância do canal físico, né, principalmente porque você falou que é o B2B. Então, é muito interessante a gente acompanhar essa estratégia. E para você, né, que gosta do tema de marketing, né, eu sei que você gosta muito do marketing digital e ele é de fato muito importante, mas é aquele lembrete para você não esquecer de analisar as estratégias e operacionalização de estratégias de marketing direto, tá? Isso é muito, muito importante. Bom, fala aí, Renato, quer
Posso só
complementar?
fazer uma complementariedade rapidinho, né? Porque eu falo que como eu vim de varejo e sempre trabalhei muito, né, nessa parte de venda, principalmente na parte de moda, né? Você vê estratégia de canal absurdo, né? Que é o que você está falando, né? Então você fala assim, ó, você pode ter uma loja física, você pode ter um e-commerce, você pode ter franquia, você pode ter venda direta, que nem a Natura, né? Com as consultoras, etc. Você pode também distribuir virtualmente o seu produto em um marketplace, e o marketplace vende para o consumidor final. Então, quando você vê essa capilaridade, né, essa quantidade de opções de canais que você tem para conseguir chegar no consumidor final, isso daí ele não se restringe a varejo. É isso que é o ponto que eu estou querendo falar: varejo de roupa, produtos, etc. Né? Ele tem aplicabilidade, esse racional de distribuição eficiente, né, para mercado digital de produtos financeiros? Tem, com certeza, né? A XP ela criou, né, esses canais novos aí de distribuição e ganhou muito mercado, a Stone também no mercado de adquirência, etc. Então, é interessante isso, por quê? Porque às vezes, eu acho que você, Habib, já sabe que é, porque a gente já recebe muita, né, pergunta, questionamento aí dos alunos e das empresas em relação a isso, né? Fala assim, ah, você vai fazer um caso relacionado ao segmento que eu atuo? Aí eu falo assim, não. A gente vai falar sobre o tema, vai falar sobre vários, né, setores, inclusive pode ter algum outro exemplo aí dentro do setor que você atua. Ah, não, eu preciso do exemplo específico do meu setor. Mas, às vezes, as boas práticas, né, ou a inovação do seu setor não está no seu setor. Está em você observar como que é feito em outros setores e falar assim, será que existe a possibilidade de fazer algo similar que está acontecendo ali no, na, na Natura, venda direta, para trazer para produtos financeiros? Será que tem alguma forma de fazer alguma coisa semelhante? E aí que traz a inovação, né? Que são os best practices ali entre setores, né? E aí você cria novas oportunidades dentro do setor mais tradicional. Então é interessante isso, né? Porque quando a gente fala que a gente ensina marketing, a gente ensina estratégia, a gente ensina isso para todos os setores. Mas tem muita gente que ainda tem aquela cabeça assim, não, mas eu preciso ver o um negócio do meu setor. E beleza, se o cliente pede, a gente faz. Legal. Mas não é, né, a melhor forma, eventualmente, porque às vezes as boas práticas não estão no seu setor. Estão em outros setores que você deveria estudar. E isso daí a gente consegue. Isso a gente é bom. Ah, então, assim, a gente não gosta de falar que a gente faz um monte de coisa boa, etc. e tal, apesar dos cursos terem bastante qualidade. Mas isso aqui, galera, quem faz o curso da BTC sabe. Vocês vão ver exemplos de setores diversos. Diversos. E é por isso que a gente faz isso. A gente sabe que os benchmarks não necessariamente estão no mesmo setor que você atua.
Pois é, porque a diferença do conhecimento não está na quantidade de informação, está na análise crítica, né? Então isso é muito importante da gente colocar aqui. Então, de novo, vai o pequeno jabá aqui no meio do episódio, link na descrição, se quiser participar dos cursos aqui no próximo semestre, hein? Vamos lá, participem. Bom, vamos para a próxima aqui, a gente vai mudar um pouco agora de temática. Vamos falar do setor automotivo, hein, Renato? E agora de um tema que a gente já vem falando, você comentou sobre esse tema, eu já comentei sobre esse tema aqui, em episódios passados, que tem relação com a escassez de semicondutores, né? E a gente pegou aqui uma notícia do Neofeed e o título é: Com escassez global, Ford vai desenvolver o seu próprio chip. Essa estratégia a gente também fala em aula e acho que vale comentar aqui da Ford, hein, Renato? Vamos lá.
Beleza. Bom, a gente já analisou a escassez de chip que está acontecendo no mercado. Quem está sofrendo? Mercado automotivo de uma forma geral, até porque ele não é core para as empresas de fabricação de chip, né? Então, informática sempre é o mercado tradicional. Eles estão dando foco porque aumentou bastante a demanda e estão deixando o mercado automotivo aí meio de fora. Perfeito. Na hora que você começa a ter problema de abastecimento, uma das coisas que a gente ensina no nosso curso de estratégia, tá, é você fazer verticalização. Ah, então no caso aqui, a Ford, uma montadora, está vendo que ela está começando a ser muito prejudicada por falta de chip, e a princípio está fazendo sentido aí você começar a ter a produção própria desse negócio para você garantir aí o item básico da montagem do carro, né? Você poderia resolver esse problema de outra forma? Poderia. Eventualmente, né? Como a gente viu, a Toyota, ela está sofrendo pouco. Né, em relação a isso, mas está sofrendo também, mas é porque ela fez uma estratégia de fornecedores e de supply chain antecipada e diversificada. E aí isso garante aí o fornecimento de chips para ela conseguir, eventualmente, não ter tantas paradas de fábrica que nem está tendo a Ford, a Fiat e a Chevrolet, né, que é o caso da GM. Perfeito, tá? Então, a Ford ela está decidindo, dado que o planejamento não é a coisa mais, né, não é a maior virtude operacional do negócio, né, a maior capability, né? Eles vão fazer uma verticalização para trás. A princípio, eles vão pegar uma empresa chamada GF Global Foundries, né, era um braço da AMD, que foi comprado por um fundo lá em 2009, um fundo de investimento, que eventualmente vai se juntar aí à Ford para conseguir fazer essa produção interna. Isso é bom, por quê? Porque num futuro próximo, caso eventualmente os produtores de chip não aumentem a produção, agora você vai ter mais uma alternativa, que é o quê? A própria Ford sendo um fabricante. E aí depois, lá no futuro, se tudo der certo, a Ford ela pode entrar nesse mercado também. Legal, tá? Isso daqui é interessante, por quê? Porque a Tesla, ela tem essa característica. A Tesla, ela também não está sofrendo muito, até porque o volume, obviamente, de carros é muito menor aí do que uma Ford, né? Beleza. Mas a Tesla, ela tem muito engenheiro de software, engenheiro de hardware, muito. Ah, e aí, toda vez que ela tem algum gargalo na parte de desenvolvimento de chip, alguma coisa, ela internaliza. O próprio Elon Musk já falou isso em entrevistas. Né? Ele fala assim: ó, a gente tem engenheiros tão bons que tudo que é restrição tecnológica, a gente percebe que eventualmente faz sentido a gente fazer interno. Foi que nem a Amazon, né? Fazer a Amazon Web Service, né? Ela fala assim: ó, ninguém consegue fazer cloud na escala que a gente quer. Então a gente vai lá, a gente tem um engenheiro bom pra caceta, a gente vai fazer, né? Então a Tesla faz isso. Então a Tesla começou a fazer isso, né? Ter esse conhecimento de produção de chip quando ela fez uma parceria lá em 2017 com a AMD. Tá? Porque eles queriam fazer chips para inteligência artificial, etc. E aí eles foram conseguindo, né, ter o know-how de desenvolvimento e agora estão desenvolvendo internamente. Então, o que que eu estou falando, né? A crise de chip existe, aparentemente ela só vai se normalizar em 2025, pelas informações que a gente tem. Então, as empresas elas vão ter que se virar de alguma forma. E aí algumas estão verticalizando, tentando fazer isso. A Tesla já faz isso já há bastante tempo. Vamos observar, verticalização para trás aumenta bastante o poder de barganha aí do setor automotivo dentro desse segmento aí de chips.
Com certeza. Eu passei bastante por isso, né, Renato, na indústria automotiva, e eu lembro de algumas decisões que a gente teve que tomar na época, que eram as chamadas make or buy, né? Decisão de você comprar de fornecedores ou de fabricar internamente, fazer a verticalização para trás, como você comentou. Eu lembro de algumas atitudes interessantes de gestores na época, né? Então, tinham gestores que faziam um puta modelo, assim, bem legal, né? Mostrando os custos de comprar e os custos de desenvolver internamente, né? E aí tinham alguns, né, que coincidentemente ou não, são as pessoas que despontaram dentro da empresa, que eles viam o modelo, gostavam, interessante, mas sempre colocavam uma pontinha, né, que é a discussão estratégica necessária, né? Então, no caso, né, pelo menos nos principais projetos que eu participei, as grandes questões estratégicas estavam relacionadas à regulamentação e tributação, né? Então, beleza, legal, a gente montou o modelo, tal. Mas e se a gente tiver alguma regulação diferente, tal? Então, uma análise estratégica está dentro das aulas de estratégia, a gente trabalha em cinco forças de Porter, trabalha em estratégias genéricas, enfim, dentre outras que a gente aborda no, nos cursos. Mas é importante, né? Não é só a decisão financeira, a decisão estratégica também. E agora, no caso dos chips, né? Justamente a cadeia de suprimentos global. Né? Então, por isso que a Toyota foi bem sucedida num certo limite numa decisão de buy, né? E agora a Ford é um pouco forçada na decisão de make, né? Então vamos acompanhar. Eu acho que é uma boa estratégia da Ford, né, de pelo menos uma parte do volume, né, ser verticalizado, né? Mas ainda precisamos entender como que eles vão operacionalizar isso daqui. Vamos para a próxima. Aqui eu peguei do valor econômico, né? E aqui a gente também fala de estratégia no setor automotivo, mas saindo um pouco da escassez de chips. E indo para um outro lado da verticalização, hein, Renato? A aquisição da Europcar pela Volkswagen é aprovada por autoridade de mercado da França. E aí, Renato, por que que a Volkswagen compraria uma empresa de locação de veículos, hein?
Perfeito. Bom, toda vez que a gente fala sobre setor automotivo, eu sempre tenho aqui esse questionamento, né? Principalmente quando a gente fala de Uber, né? Uber, Lyft, que é aquele negócio, né? Mas assim, o setor automotivo é para mim uma coisa meio interessante, né? Os maiores compradores de carro aqui no Brasil são as locadoras de carro. Legal. Aí você vai lá, né? As montadoras produzem para as empresas de locação de carro. E as empresas de locação de carro têm como maior cliente o Uber, né? Os Uber, né? As pessoas que fazem Uber, né? Beleza, né? Aí fala assim, pô, você tem tanto intermediário assim, né? Sendo que assim, a representatividade é quase integral ali, por que você não verticaliza logo esse negócio e faz o negócio ser extremamente mais eficiente e com rentabilidade maior? Geralmente quem se ferra é quem está lá na ponta, né? Consumidor final, né? Porque você vai deixando tanta margem ali no meio e o negócio vai ficando caro ali para o consumidor final. No caso, obviamente, o Uber, né? É fácil ver, é só ver os financials do Uber, né? Com esses prejuízos homéricos lá. Beleza. Aí, uma das coisas que a gente vem discutindo bastante em estratégia, tanto na Strategy Finance Program quanto na parte do General Business Program, é o seguinte: eu falei assim, a minha visão é que as montadoras, principalmente nesse novo mercado, que as pessoas já não querem ter mais os ativos, né? Economia circular, etc., eu acho que é um movimento natural, né, da montadora, ela começar a fazer verticalizações para frente, né? Ou seja, começar a fazer operações de aluguel de carro, né? Ou comprando uma operação, ou eventualmente fazendo essa operação propriamente dita, porque eu vejo muita sinergia. Ah, por que muita sinergia? Primeiro que você produz o carro, legal, né? Então você já começa a ter duas operações: você vende para o consumidor final e aí você vende para quem não quer comprar o carro e quer ter asset light. Então você já pega os dois segmentos de clientes: o mais tradicional e a nova economia. Perfeito, legal. Tá? Segundo, que essa parte de serviço ela agrega, obviamente, bastante ROIC. A gente viu lá, obviamente, né, nas operações ali, por exemplo, na Movida, que se muito bem gerido esse modelo ali de aluguel, sensacional, o negócio funciona que é uma beleza, né? Uma vez que você ganha bastante margem na parte de aluguel, você consegue recuperar o valor na parte de seminovos. E aí você já tem também até uma operação de seminovos. Isso daí é interessante porque, se você consegue fazer esse movimento de verticalização, pô, você consegue capturar bastante margem e você consegue eventualmente ter bastante flexibilidade, né, em termos estratégicos de produção, tá? Então, o que que está acontecendo aqui nessa operação? Ah, e sem contar poder fazer Uber, né? Caso você queira ser um competidor do Uber, você consegue também fazer isso de uma forma mais eficiente. E se a empresa está desenvolvendo carro autônomo, melhor ainda, né? Porque aí consegue fazer essa operação, né, de Uber ainda com uma rentabilidade absurda. Beleza. Bom, dito tudo isso, a Volkswagen ela fez uma oferta no ano passado pela Europcar, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu já aluguei por eles quando eu fui lá para a Europa. Eles estão em 140 países. Eles têm um portfólio de produtos hoje, ou seja, quantidade de carros, 350 mil carros, né? Então é uma grande empresa com bastante capilaridade. E a Volkswagen fez uma operação muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que lá na Europa, né, onde teve bastante lockdown e depende muito de turismo, não teve turismo, obviamente, as empresas de aluguel de carro, né, começaram a se enforcar, né? Lembra que a gente viu a Hertz aqui? Hertz, né, quase foi para o buraco. Perfeito, né? Então, o que aconteceu? A Volkswagen foi lá, viu uma empresa que é gigantesca, né? Deve ter analisado toda essa tendência aqui que a gente está discutindo aqui no journal. Falou assim, pô, será que não faz sentido a gente comprar uma empresa de aluguel de carro? E aí, dentro do grupo, a gente já tem essa operaçãozinha. E aí, se a gente quiser, eventualmente, integrar essa operação com a parte de produção, né? Eventualmente, a gente já tem um ativo dentro de casa. Legal. Foram lá e pau, compraram essa operação e agora receberam, né? Isso foi em outubro do ano passado, agora receberam a aprovação. 2,5 bilhões de euros, né? O que que é o mais interessante é que essa Europcar já foi da Volkswagen há 15 anos atrás, né? E aí, o que a Volkswagen viu, né? Foi uma época que ela queria focar na parte de produção e diversificação. Beleza, né? Então, o que ela fez? Ela vendeu essa operação para um fundo há 15 anos atrás e vendeu por 3,3 bilhão de euros. Olha que legal, né? Então, quando você vê lá, há 15 anos ela vendeu por 3 bilhões de euros, um negócio que 15 anos depois, meu, coloca inflação, coloca um monte de coisa, ela comprou por 2,5 bilhão, ela ganhou dinheiro pra caceta, né? Então, eu acho que é um dos melhores investimentos aí que a Vox fez nos últimos 15 anos, né? E que permite agora, né, ela ter um ativo que, né, vai trazer bastante flexibilidade estratégica, que vamos ver o que a Volkswagen vai fazer. Eu acredito que fazer esse movimento de verticalização faz muito sentido. Vamos ver se isso vai acontecer. Habib, acho que você já teve alguma experiência, né, tentando buscar esse tipo de operação aqui no Brasil, né?
Pois é, vendo isso, e eu concordo com você, eu acho bem interessante que as indústrias passem a verticalizar para frente nesse sentido. E aí, dando uma olhada numa nova tendência, vamos dizer assim, o um aumento do mercado, na verdade, a criação desse mercado, que ele é meio recente no Brasil, que são os carros por assinatura, né? Então, as assinaturas de mais longo prazo, mensal, anual, enfim, 48 meses, etc., que foram lançadas, né? Então, você tem hoje exemplos da própria Porto Seguro, né? Que tem o Porto Seguro Carro Fácil, você tem a Movida com modelos de mensal flex e de aluguéis de mais longo prazo, a Unidas, com Unidas Livres, se eu não me engano, né? Então já são as locadoras com esse modelo de locação de longo prazo e mantendo, claro, o modelo tradicional. E aí eu dei uma olhada em algumas indústrias que já estão verticalizando para esse modelo de assinatura, né? Então, no caso aqui, dois exemplos que eu dei uma olhada aqui, enfim, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas não vou entrar muito no detalhe, mas tem a Renault On Demand. Né? Então a Renault fazendo esse modelo e a Ford com o Ford Gol. Né? A Ford ela nem fabrica mais aqui, mas verticalizou de qualquer forma. E esse modelo, né, já se mostra viável para as indústrias verticalizarem. Eu sei que tem outras dificuldades relacionadas ao modelo de locação de curto prazo, né? Mas será que são tantas as dificuldades assim? Eu não imagino que sejam tantas assim, né? E pode ser feito através de uma aquisição também para uma dessas grandes indústrias, né? Então não precisa necessariamente desenvolver do zero. Então a gente já tem no Brasil alguns casos, e isso deve crescer, porque, como você mesmo falou, tem muito dinheiro no meio do caminho, né? Tem muito intermediário comendo margem, e talvez as indústrias queiram pegar um pouquinho dessa margem para eles, né? Então, vamos acompanhar esse movimento também no Brasil, assim como o Renato falou da Volkswagen com a Europcar. Bom, vamos seguir então para a última notícia aqui do mercado automotivo. Essa daqui é legal, hein, Renato? Valor econômico. O carro sem motorista da Apple estará totalmente pronto em 2025. Então veremos Apple entrando no mercado automotivo. Como é que é isso, hein?
Pois é, a Apple ela não está divulgando tanta informação assim para a gente conseguir fazer uma análise estratégica. No entanto, me fizeram essa pergunta essa semana. Aí falaram assim: o que que você acha da Apple? Porque a gente estava falando muito de capability, etc. Né? Olha, dependendo de como eles forem fazer a operação, faz sentido, dependendo de como eles forem fazer a operação, não faz sentido, apesar de ser carro autônomo. Né? Por quê? Porque assim. A Apple, ela tem aquela estratégia de hub. Ah, então a estratégia de hub é aquele negócio que cada produto que você vai colocando é feito de rede, né? Você vai conseguindo eventualmente ganhar sinergia e aumentar o valor aí de todo o portfólio, adicionando mais um produto. Perfeito, né? Quando você entra com carro autônomo, eu vejo pouca agregação, né, nessa estratégia de hub, beleza? Mas tem um pouquinho, mas eu acho que pouco. Legal. Carro autônomo é um negócio que tem capilaridade muito menor em termos de volume do que celular, iPad, iPod. iPod já morreu, né? Mas Apple Watch, etc. Né? Beleza. Legal. Então é diferente, né? O volume, né, que você vai ter. E até as aplicações. Eu fico imaginando se a Apple ela está desenvolvendo isso para o consumidor final, que eu acredito que seja, né? Porque ela não é uma empresa para B2B. Né? Ou com um grande foco em B2B, ou se talvez esse carro autônomo não seja mais adequado, principalmente nesse começo de operação, né, no desenvolvimento da tecnologia, para as empresas de logística, né? Ou seja, tem uma aplicação mais prática ali para operações B2B. Então, por exemplo, a Tesla, ela vem desenvolvendo bastante aquele negócio do truck deles, principalmente porque eles veem que carro autônomo ele vai ter uma utilidade muito maior, né, para a parte de B2B, logística, frete, do que eventualmente para o consumidor final. É, mesmo porque tem muita restrição ainda, né, de você usar esse negócio para consumidor final. A Waymo, né, que é a empresa de carro autônomo do Google, também, né, vem desenvolvendo bastante coisa, alguns testes, obviamente, para o consumidor final, mas o objetivo principal é conseguir lançar esses produtos para operação B2B. Aí, se for para operação B2B, sai um pouco ali da característica tradicional aí que a Apple tem para desenvolver produtos para o consumidor final. Então, vamos ver. Assim, eu sou meio descrente aí, eu não gosto muito desse tipo de estratégia. Eu acho que tem muito outras coisas mais interessantes aí para conseguir investir tempo, dinheiro, né, e foco estratégico do que tentar fazer um carro autônomo. Né? Então, tem negócio no metaverso, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? O próprio Khabib tem aí uma ideia que investir nesse negócio de metaverso parece que faz sentido, eu concordo, né? Acho que é um negócio até mais interessante do que eventualmente a parte de carro autônomo. Tem a parte de verticalização ali do Apple TV Plus deles. Assim, eu acho que tem muita coisa que a Apple poderia fazer para reforçar a estratégia de hub deles do que ficar gastando tempo aí com carro autônomo. Assim, minha opinião, mas vamos ver. Vamos ver como que ela vai desenvolver esse negócio. Eventualmente, ela faz um consórcio, uma parceria com outras empresas. Aí eu acho que aí até faz mais sentido. Agora, ela bancar, vou fazer esse carro, vou desenvolver tudo internamente, porque a gente sabe fazer integração de hardware, software e não sei o quê, que sempre foi o mantra ali do Steve Jobs. Isso para eletrônico eu acho que funciona 100%, e eu tenho certeza absoluta que a Apple consegue fazer. Agora, carro, eu acho que é uma coisa que eu estou pagando para ver. 2025 é o prazo.
Pois é, vamos observar. Eu fico pensando no mercado brasileiro, sabe, Renato? Porque a Apple, ela aqui no Brasil, né, ela passou uma barreira interessante através de facilidades financeiras, né? Então, por exemplo, o iPhone, né, o seu produto mais famoso, é um produto bastante caro, né, dentro do seu próprio segmento, né, de smartphones. E mesmo assim, você tem uma parte da população, né, classe média, né, ou até classe média alta, mas mesmo pessoas com menor poder aquisitivo, com possibilidade de compra através de parcelamentos, de financiamento, etc. O próprio Itaú, às vezes, fica me mandando mensagem, né, falando: compre um iPhone, pague em 24 vezes, depois você troca, tal. Né, pessoal, vocês têm que direcionar melhor o público-alvo. Eu só não tenho o Nokia da cobrinha porque não cabe mais o WhatsApp nele, né? Então vamos lá, fazer essa comunicação direcionada, hein, pessoal? Mas ainda assim consegue ser vendido. O MacBook já é um pouco mais difícil, né? Mas ainda assim, 12 vezes, etc., tem uma possibilidade. Agora, um veículo já passa da linha da possibilidade de aquisição para a grande maioria da população. Então, a gente teria um problema de volume, claro, aqui no Brasil, por exemplo, nesse caso, né, para entrar nessa estratégia de hub. Lá nos Estados Unidos, teria que ver qual seria o valor do carro, né? Teria que ver qual o modelo, né, e qual a entrada na competição. Por exemplo, vai competir com o Model 3 lá da Tesla, né, com preço um pouco mais razoável, né? Vamos ver, né? Eu tenho algumas ressalvas também nesse modelo. E como você falou, a gente estava conversando antes, se investir no metaverso lá e nos celulares digitais, né? Vende lá um celular virtual, olha só que beleza, o celular anda e tudo, né? Talvez seja uma boa, apesar de eu não gostar nem um pouco da ideia do metaverso e de uma vida digital, porém, né, pode ser um investimento mais interessante. Bom, vamos seguir agora para a última notícia do episódio de hoje, hein, Renato? Esse daqui é um IPO, né? Como a gente sempre tem lançado aqui. Brasil Journal, com saladas e um IPO suculento, Sweetgreen quer ser o McDonald's da nossa geração, né? O título tá de parabéns aí, pessoal do Brasil Journal, né? Cheio de inferências interessantes. Porém, Renato, quero saber como foi o sucesso aí desse IPO da Sweetgreens aí, né? Então, o mercado de saladas aí bombando.
Pois é, esse negócio é interessante, porque a gente estava até discutindo aqui antes aqui de começar o journal, que é essa operação de restaurante, varejo, focado em salada, ele é muito complexo. Por que que ele é complexo? Porque a parte de gestão de estoque é o fator fundamental, fora branding, obviamente, tal, mas assim, em termos de operation, a parte de gestão de estoque é fundamental, fator crítico de sucesso para você conseguir fazer uma operação de food service, dá dinheiro ou não. Beleza, né? Porque se você trabalha com perecível, se o perecível perece, né? Você tem lá o write-off do negócio e você tem um custo muito alto, uma margem muito, né, apertada. Legal. Então, quanto melhor você faz a gestão de estoque, melhor. Ou seja, né, quando você trabalha com salada, você está trabalhando com o produto mais perecível que tem, né? Porque ele tem que sair, ele chega lá e, meu, vai passando um tempo, ele vai até perdendo o aspecto de qualidade, né? Aquele alface vai ficando meio marrom, vai tendo uns furos ali, né? Enfim. Beleza, né? E aí, quando saiu essa notícia, né, eu falei assim: será que essa empresa ela conseguiu acertar esse modelo de negócio? Sabe? Tipo, viver só de salada mesmo? Porque, cara, tem que ser operations na veia, né? Eu não acho que seja impossível. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, de tempos em tempos, né? Não sei se eu já sou um pouco mais velho, né? Eu vejo, né, novas marcas só de salada, just salad, sala de não sei o quê, sala de não sei o quê. Fala assim, nossa, o negócio super inovador, né? Só vai fazer salada, né? Quando você vê, dá 5, 6 anos, fechou tudo, né? Por quê? Porque a gestão de estoque é dureza, né? É o que eu falo, né? E aí eu falei assim, pô, será que essa operação, né, ela é sustentável, né? Aí eu já tinha visto o Just Salads lá nos Estados Unidos, já até fui uma vez lá, legal, salada, não tem nada de diferencial, né? Simplesmente uma salada, né? Uns bowls lá, beleza? O negócio tem uma história interessante, ele foi fundado em 2007 aí por três colegas aí de faculdade da Georgetown University, que eu visitei lá em Washington, abriram uma loja em Washington, D.C., e aí desde então o negócio vem crescendo bastante. Hoje eles têm 114 14, né, 140 pontos físicos espalhados em 13 estados lá no mercado norte-americano e vem, né, como um mote ali de ser uma empresa muito digital. Então, eles falaram que ano passado eles tiveram 75% das transações deles vindo canais digitais, que é o app que ele tem, etc. Mas você fala assim, ah, mas Renato, 2020 teve lockdown, teve um monte de coisa, né? Beleza, mas em 2019 esse número era 50%. Ah, então, assim, mesmo antes da pandemia, a gente já via que a parte de pedido já era bastante digital. Legal. Esse ano, com a abertura do mercado, eles falam que eles estão com 68% das transações vindas por app. Então, tem aquele negócio, né, de você estar tá na fila mesmo, fisicamente na loja, mas você faz o seu pedido pelo app e já vai lá esperar, né? Olha que legal, tá? Ou algum totem, etc, né? Então, eles falam que isso eles reduzem bastante, né, o custo ali, né, de captura de transação. É, menos funcionários nas lojas, consequentemente, né? E aí consegue aumentar a eficiência do negócio. É, parece que é bacana. Eles também fizeram uma aquisição ano passado de uma empresa chamada Spice, que é de um pessoal lá do MIT, para fazer toda a parte de desenvolvimento de automação na cozinha. Legal, assim, então a gente faz toda a parte de produção ali do negócio automatizado e aí deixa lá os colaboradores só para fazer toda a parte de atendimento. Legal, você aumenta a produtividade, diminui, obviamente, o nível de despesa. Bacana. Então, tudo isso foi o mote ali da abertura de capital do negócio. Negócio saudável, beleza, né? Que eventualmente está com crescimento acelerado desde 2007. E que está trabalhando bastante as bases de automatização para conseguir ter a eficiência operacional. Beleza. Essa foi a promessa do IPO. E foi uma abertura de capital bem interessante. Então, eles fecharam o primeiro dia já valendo 5,5 bilhões, né? Ou seja, 3,5 vezes mais do que a última rodada de investimento que eles tiveram. Olha que legal, né? Então, os investidores saíram muito felizes, legal, os antigos, né? Agora, a pergunta que se faz é: será que os novos vão ficar felizes com essa operação? Eu dei uma olhada nos financials, pensei, pô, vamos ver se essa empresa conseguiu, né, acertar o modelo para fazer operação de salada dar dinheiro, né? Eu vi, ó, receita dos primeiros 9 meses, né, de 2021, 243 milhões de dólares contra 161, ou seja, um aumento relevante ali em termos de receita. Beleza. Prejuízo. Prejuízo ano passado, com 161 milhões de receita, foi de 100 milhões de prejuízo. Olha o prejuízo. Ah, mas pandemia, tudo bem, beleza, pandemia, vamos levar em consideração. Esse ano, com abertura, 87 milhões de prejuízo, né? Ou seja, a margem ficou menos negativa, mas continua negativa. 243 milhões de receita, 87 milhões de prejuízo. Legal. Caixa. Aí eu dei uma olhada no caixa. O caixa, ele fechou, né, ano passado com 102 milhões, mais ou menos. Eles receberam um aporte de capital ali, né, nesse meio tempo. Estão com caixa de 137 milhões. Ou seja, né, eles receberam cento e poucos milhões ali de aporte de capital, que foi a última rodada de investimento. Eles estão com um total de aporte desde a sua fundação de 614 milhões de dólares. Então, eles captaram 614 milhões. Pessoal, sabe quanto que é o prejuízo acumulado nessa operação até agora? 330 milhões de dólares. Ou seja, metade do dinheiro já foi. Ah, então, por que que eles foram fazer a abertura de capital, Renato? Eles foram fazer a abertura de capital, primeiro, porque a tese é bonita, mercado saudável, né, automatizado, com tecnologia, etc. Então, tem todos os buzzwords necessários ali para atrair assim, aquele investidor cool, né, que quer investir na nova economia. Beleza, né? E porque eles estão precisando de dinheiro, né? Porque o negócio está dando prejuízo, queima caixa para caceta, ainda não conseguiram eventualmente acertar o modelo de negócio, como a gente já sabe, né? Então, esse modelo de trabalhar com salada é complexo pra caramba, né? Então, assim, você trabalhar com carne é bom, né? Porque você pega a carne, congela ela, deixa ela lá estocada no congelador e ela fica lá o tempo que quiser, né? E aí você só tira aquele negócio frito e já era. Beleza. Agora, salada, meu amigo, vai congelar a salada? Pô, dureza, né? Então, assim, tem alguns aspectos ali que essa operação de salada, de health, elas trazem muita complicação que eu vejo que ninguém conseguiu resolver ainda, né? Vamos ver aí, né? Essa Sweet Green aí, parece que ela está melhorando um pouco dos financials, mas eventualmente aí eu quero acompanhar aí para ver se de fato vai ter um benchmark aqui de empresa de food service que só vende salada que dá dinheiro. Até então, ainda não é esse case.
Pois é, eu fico meio em dúvida, né, Renato? Porque muito da justificativa é quando a gente crescer, a gente vai ser rentável. Mas, pô, já é bem grande, entendeu? Então, você tem também um aspecto de rentabilidade por ponto de venda. Então, é curioso, né? Vamos acompanhar para ver se realmente vai melhorar de alguma forma. Mas certamente é que o segredo está na gestão do estoque, na gestão da operação. porque apesar da disrupção e da entrada no digital, que foi muito boa para eles, né, e bem feita, né, tanto que agora está grande parte das vendas aí nos canais digitais, a operação ainda exerce grande influência. Vamos acompanhar. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer sua participação, Renato. Obrigado de novo.
Obrigado, Habib. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Já temos pelo menos 4 notícias no pipeline aí que vocês mandaram. Se quiserem mandar mais notícia, entra aí no YouTube, coloca nos comentários.
Muito bom, já aproveita e se inscreve no canal também, mesmo que você acompanhe pelo podcast, dá aquela força para a gente e ajuda o conteúdo aí para mais pessoas, se você acha que vai ajudar também. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. A gente se vê, claro, na próxima semana para essas e mais notícias. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.